de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Oi, pessoal. E aí, tudo bem?
Muito obrigado pela audiência, hein?
Eita, as férias estão chegando, Cadu.
Ô, Sandro, eu aproveito para avisar que o Escola Brasil não para durante as férias, hein?
Mesmo porque o pessoal pode levar o rádio para ouvir a gente em qualquer lugar, né? Pretenciosa, né?
Mas por que não, né? É o seguinte, ó, pegando o assunto. Rádio é um ótimo presente de Natal, é ou não? Um aparelho legal, desses que pegam várias faixas de onda.
Bom, ouvinte de cidade grande pode não conhecer essa coisa de faixas de onda. É mais a MFM.
É, mas no interiorzão tem muito caboclo aí que só consegue sintonizar o rádio em outras faixas de onda, como as ondas médias, ondas curtas. Pra quem tá ouvindo o rádio assim agora, um abração, hein?
Cadu, eu acho o rádio assim um grande investimento, sabia? Uhum. Conheço muitos projetos de educação à distância por rádio, cada vez mais, viu?
Pois é, bem pensado. Então, o radinho é um instrumento de inclusão, gente, porque mesmo a pessoa que está numa região muito isolada tem acesso à informação.
Ou no local de trabalho, qualquer lugar.
Pois é. Bom, demos essa volta toda das férias ao rádio para dizer que no programa de hoje nós vamos falar sobre educação à distância, inclusão de pessoas com deficiências, história de moda.
E você que está aí no interior ouvindo a gente, olhando à noite, vai saber por que o vagalume pisca.
E se estiver na cidade, vai saber também.
O Escola Brasil volta depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um mobile em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o mobile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil!
Antes o mundo era pequeno, terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica, maraca.
Ô Sandra, desenvolvendo o assunto rádio, você já parou pra pensar como a tecnologia encurtou as distâncias entre as pessoas?
Pois é, primeiro o homem inventou a carta, depois o rádio, o telefone, a TV, a internet, o celular,
uhum.
Tudo pra facilitar a comunicação.
Pois é, essa tecnologia toda pode ser uma grande aliada da educação. E se a gente pensar bem, tá só começando, né?
É, um exemplo são os cursos de educação à distância.
Bem, você, professor, sabia que essa pode ser uma ótima opção para você poder melhorar a sua formação sem sair de casa?
Exatamente. Graças a essa modalidade de educação, milhares de professores já estão sendo capacitados.
Além de universidades que oferecem cursos à distância, existem também outras iniciativas, como o curso Pró-Formação, do Ministério da Educação.
O Pró-Formação é dirigido a educadores que ainda não tem o nível superior completo.
E tem ainda cursos de formação continuada, sabe? Aqueles que o professor deve fazer para se manter sempre atualizado.
Se você ficou interessado, procure se informar na Secretaria de Educação do seu município para saber quando haverá novos cursos.
Bom, uma outra boa fonte de informação sobre esse assunto é o site da Secretaria de Educação à Distância do MEC.
Lá você encontra notícias sobre abertura de cursos e outras dicas. Anote aí o endereço portal.mec.gov.br/SED. S é de secretaria, mais um E de educação e D de distância.
Muito bem, você percebeu que não tem o www, né? Então vou repetir, ó. portal.mec.gov.br/SED.
Fique ligado e não deixe de aproveitar essas oportunidades.
Já imaginou a cena? Você em casa, acabou de jantar e fala assim: vou pra escola. Passa pro outro cômodo e pronto.
Escola Brasil.
A Agora vamos falar da promoção Arca das Letras, que vai sortear 30, gente, 30 arcas cheinhas de livros para as comunidades rurais.
A promoção vem lá do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA.
São mais de 200 livros em cada arca para montar uma biblioteca pública, já pensou?
Pois é, as bibliotecas serão montadas pelo pessoal do Programa de Bibliotecas da Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA. E olha, essa promoção só vale para a área rural, tá?
Você escreve para o Escola Brasil dizendo por que quer montar uma biblioteca da Arca das Letras na sua comunidade e aguarda o sorteio.
Mas escreva logo que o prazo tá acabando. Anota aí o endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Toque musical.
Você já deve ter ouvido falar no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do planeta e que fica no Brasil, em Minas Gerais, quase na fronteira com a Bahia.
E essas vozes que você escuta em coro vêm de lá. Estão cantando mais de 70 crianças e adolescentes.
Apesar desses jovens serem de origem muito pobre, eles se superaram. O coral Meninos de Araçuaí completou 8 anos em outubro. Tem disco e filme gravados e já se apresentou com grande sucesso nos mais importantes palcos do mundo.
Um dos responsáveis por esse projeto, o antropólogo Tião Rocha, do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, explicou a origem do coral.
O coral Menino Jaraçuaí faz parte de um projeto educacional e ele adquiriu essa conotação artística da sua musicalidade a partir da parceria com o grupo Ponto de Partida de Barbacena. E dessa atividade educacional surgiu um grupo com forte musicalidade, com uma expressão artística.
Presta atenção no que o Tião falou sobre a música que a gente vai ouvir em seguida.
A música que vocês vão escutar chama Tirana. É um estilo de música de cantiga, né, de roda, que foi pesquisado com as lavadeiras do Vale do Jequitinhonha e que é muito bonita, que é cantada esse tipo de música, né, pelos meninos ainda e pelas mulheres, pelas lavadeiras naquela região.
Ouvimos a música Tirana, de Frei Chico e Lira Marques, com o coral Meninos do Araçuaí.
Bom, aí foi uma lição de vida, de cultura e geografia, porque conhecemos mais sobre o Vale do Jequitinhonha, onde moram esses meninos.
Bem, nessa altura, o ouvinte continua sentado, curioso, querendo saber mais. É quando...
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio!
Oh, Cadu,
eita.
Sandra,
oi,
como vão?
Neurônio!
Menino, comigo tá tudo bem, mas e o senhor? Nossa, tá parecendo até o professor Pardal com essa máquina maluca aí, cheia de luzes, piscando.
Eu fiz essa máquina pra imitar os vagalumes. Você sabe, né? Aqueles bichinhos que ficam piscando durante a noite, que também tem o nome de pirilampos.
Sim, eu sei, sim.
Assim é, gente. Assim eu posso me confundir com eles e observá-los melhor.
Nossa, professor Neurônio, você tá um pouco esquisito, né?
Mas é, eu só tô pesquisando vagalume, professor Neurônio.
É, assim, Cadu. Sabia que aquele pisca-pisca é uma forma de eles se comunicarem?
Ai, eu já ouvi falar que a fêmea pisca pra avisar que o macho pode, assim, se aproximar dela pro acasalamento.
Mas não é só o vagalume fêmea que pisca, não, Sandra.
Ah, não?
O macho sobrevoa a vegetação à procura de uma namoradinha.
Oh.
Flip daqui, flip dali, flip, Felipe, flip. Enquanto ele procura, vai piscando, assim, ó. É, mas se de repente um outro inseto, um louva-a-Deus, por exemplo, se aproxima dele para devorá-lo, aí ele pisca mais forte ainda.
Olha.
Pro louva-a-Deus perceber que ele é um vagalume. E como os vagalumes têm o corpo coberto por toxinas que são venenos, o louva-a-Deus prefere procurar um outro bichinho pra comer.
Mas é muito esperto esse vagalume, hein, menino? Pisca pra encontrar namorada, pisca pra se proteger dos predadores.
É, e sabia, Cadu? Quando a gente vê uma revoada intensa desses besourinhos iluminados, todos voando de uma vez, é sinal de que vem tempestade com trovões.
É mesmo?
É, isso foi confirmado por um naturalista francês lá do século passado, o tal de Dorbigny. É a meteorologia popular, Sandra.
Ih, tá ouvindo o trovão, ó?
Justamente. Eu acabei de ver uma revoada de pirilampos. Deixa eu ir, porque não quero pegar essa chuva brava que vem aí.
Então tá bom.
Tchau, Cadu. Certo. Tchau, Sandra.
Tchau, professor.
Professor Neurônio. É, só um intervalinho e a gente volta ligeiro.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos. Aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o 0800 990500 e denuncie. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Bem, de volta ao Escola Brasil, lembro que se você quiser saber mais sobre os assuntos apresentados aqui, é só escrever. Pode ser por carta ou pode ser por e-mail.
O nosso e-mail é escolabrasil@escolabrasil.org.br.
A matéria a seguir, por exemplo, traz ótimas ideias sobre a inclusão de pessoas com deficiências no ambiente escolar.
Fazer oficina de arte?
Foi com essa pergunta que a professora Jurema Dantas conseguiu mudar a vida de 6 alunos com deficiência física.
Eles estudavam em escolas especiais e foram para a Escola Municipal Armando Cavaz, em Barueri, no estado de São Paulo.
Mas lá, eles também não conviviam com os alunos sem deficiência. Ficavam todos juntos em uma única sala de aula com a professora Jurema Dantas, né? E até o horário de intervalo deles era diferente.
Então a professora decidiu fazer oficinas de arte e convidou todo mundo da escola para participar. Sabe o que aconteceu? A sala ficou lotada.
E foi assim que começou o processo de inclusão dos 6 alunos da professora Jurema na escola. Ouve só o que ela contou pra gente.
A partir dessa convivência é que eu comecei a conscientizar a comunidade, professores, diretores, inspetor, coordenador, no sentido de o que é a inclusão, o que é verdadeiramente colocá-los na sala de aula. E com essa sensibilização, nós conseguimos reclassificá-los e hoje eles estão na sexta série.
Na sexta série! Frequentando as turmas regulares, gente! A escola decidiu colocar 2 alunos deficientes por sala de aula e o resultado é a professora Jurema quem conta.
assim, a gente tinha muito medo de como que ia ser esse primeiro convívio, se, se iam trazer algumas frustrações. E assim, para nossa grande surpresa, para nossa alegria, é, a convivência está tranquila, os alunos estão, tanto eles estão ensinando, como eles estão também aprendendo, eles mesmos relatam. Acho que eles estão até aprendendo mais no sentido de de respeitar, no sentido de ouvir, no sentido de acreditar no outro e até acreditar em si.
A professora Jurema também fez oficinas com os alunos sem deficiência física. A ideia era prepará-los para ajudar os colegas. Esses alunos são chamados de tutores e se revezam para que todos tenham a mesma oportunidade de aprendizagem.
A gente conversou com dois tutores para saber a opinião deles sobre a inclusão na sala de aula regular. O André Murilo de Castro, de 13 anos, e a Letícia Ramos de Souza, de 12 anos.
Eles ensinam a gente a respeitar todo mundo, que não é só porque eles têm deficiência que eles não podem estar fazendo as mesmas coisas que nós conseguimos fazer, é claro. Né, que eles precisam de um pouco de ajuda, é, mas, enfim, eles não precisam que nós façamos para eles. Eles só precisam de uma ajuda, eles mostram que são capazes.
Com o que eu tô aprendendo com eles agora, eu vou poder fazer muitas coisas boas no meu futuro, entendeu? Aprender que eles têm o mesmo valor que a gente. Não são nem mais nem menos.
Se você gostou desse exemplo de inclusão e quer desenvolver na sua escola, entre em contato com a Coordenação Geral de Desenvolvimento da Educação Especial do MEC pelo telefone 61-2104-8188. Repetindo, 61-2104-8188.
Se você tem internet, também pode visitar o site da organização não governamental Escola de Gente. Anote aí, www.escoladegente.org.br. Repetindo, www.escoladegente.org.br.
Toda criança na escola.
Ah, não acredito no que eu tô vendo.
Pessoal, tudo certinho com você, menino, gente? Tudo nos conforme das conformidades das coisas?
Ô, Matuto, ah, onde é que você vai, rapaz? Tem algum treino no Amar Esporte Clube agora? Você tá tudo
quem
de uniforme.
Quem não conhece até acha que tá olhando aí pra um grande jogador de futebol, né? Chuteirinha engraxada, meião branquinho, ah, calção, camisa por dentro. Ah. Menino, se o Dunga vir isso, vai acabar te levando pra seleção, viu?
Ô, Sandrinha, é que eu fui convidado pra um jantar lá na casa do prefeito da Ribuleira. Coisa chique, sabe como é que é? Ah, olha só o que que tá escrito aqui no convite. Aqui, ó. Tem que vestir, ó, traje aqui, ó, traje. Ah. Esporte fino. É por isso que eu caprichei, né? Aí, ó, esporte fino, só a esportividade.
Desculpa a risada, Luiz, mas pegou de surpresa aqui.
Ai, desculpa, peraí, mas esporte fino não é isso não, Matuto. Ah? O traje esporte fino é camisa social, manga comprida, tá? Ah. Com ou assim, sem blazer, né? Ah. Calça social e sapato social. Não tem nada a ver com chuteira.
É, menino, e o traje esporte fino é usado geralmente pra casamentos, almoços ou jantares, assim, né? Mais formais, sabe?
Para com essa risada.
Como é que você tá de uniforme de jogador de futebol?
Eu desconfiei, viu, Cadu? Bem que eu desconfiei. Eu li aqui nesse livro de moda, mas eu fui inventar de ouvir um compadre Chacoalha. Ah, vou te contar agora.
Tá explicado.
O Chacoalha que deu essas ideias pra mim. O besta me garantiu que era assim, do jeito que eu tô aqui, ó.
Por isso que você engraxou a chuteira?
É, esporte fino de chuteira e tudo, mas eu pego esse Chacoalha, viu?
Me dá aqui, deixa eu ver esse livro. Deixa eu dar uma olhada nesse livro. Nossa, que chique, olha. Aqui conta a história da moda, os modelos de roupas antigas. E olha, essas mulheres aqui, ó, pelo jeito viveram na Idade Média.
Exatamente, Sandrinha. Olha o manto longo que ela tá, que essa mulher tem aí, ó, esse panão comprido aí, ó, que ela tá usando aí, ó.
Então.
Aí, ó, tá vendo? Tem uma túnica, né? E esse negocinho aqui na cabeça aqui, ó. Aqui.
Pois é.
A mulher fica bem escondidinha debaixo desse tanto de roupa, né?
É, mas é que na Idade Média, as roupas das mulheres tinham muita influência da igreja na época, né? O corpo tinha que ser escondido.
É, vocês perceberam que se a gente estudasse um cadinho da moda, nós vamos acabar aprendendo muita coisa sobre o nosso passado, a nossa história.
Ah, né? Dá mesmo pra aprender.
Olha pro jeito assim como é que o povo se veste aqui, ó. Dá pra gente entender os costumes desse povo, né? E como era a época que ele vivia, aí, ó.
É, no Antigo Egito, por exemplo, as pessoas achavam que o corpo tinha que ser mostrado, né? E tá sempre bonito, bem cuidado, pra entrar bem na outra vida depois da morte.
É, por isso que, ó, olha aqui as roupas dele de tecido transparente, ó.
É, menino.
E tem uns trajes aqui que deixa tudo descoberto da cintura pra cima.
Eles eram abusadinhos, menino.
Olha, se eu vivesse nessa época, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu ia dar um show com a minha forma atlética.
Ah, sim, um verdadeiro show mesmo. Você vê que a risada dela nem precisou de eu falar nada, né? Você ia acabar virando um faraó do Egito, viu? Faraó matuto.
Ai, bom, gente, vamos deixar de gracinha, né? Ó, dá só uma olhada aqui, ó, na foto dessa mulher. 1910. Vestido armado, de gola alta. Parece até que tava sufocada, né? Olha, que agonia.
É, que nessa época ainda tinha aquela figura de mulher que vivia só para o marido. E elas tinham que ficar meio escondidas também, como na Idade Média.
É, o que começou a mudar depois da Primeira Guerra Mundial, a partir de 1920, né? É que aí, aí a mulher começou a trabalhar fora de casa, né? Olha essa outra foto aqui, ó. Ó, a saia encurtou, tá vendo?
Diferente.
Deu uma mais moderninho.
É, deu uma mais soltinha, a roupa não tem espartilho.
Aqui, ó. Não tem mais o tal do espartilho. As roupas ficaram assim mais práticas e confortáveis também. Olha, presta atenção. A mulher começou nessa época também a usar o cabelo curto. Foi o começo da famosa emancipação feminina. Sabe?
Menino, daí pra frente a moda foi mudando, mudando. Olha aqui nos anos 70, ó. Ó a diferença. Era moda hippie, cabelo comprido, jeans, as batas coloridas.
Pois é, tudo época de protesto. Era protesto contra a guerra do Vietnã, protesto contra o racismo. E isso também era uma luta pela liberdade de expressão.
Uma coisa tá de mudada mesmo, né?
Não é?
Ó, aqui, ó, essas batas aí era para mostrar a influência das filosofias religiosas.
Isso.
Era o ideal do paz e amor. E hoje, nos anos 2000, é a época da tarde da globalização, onde todo mundo acaba tendo notícia de todo mundo, né?
É verdade.
É, cada um escolhe o que mais combina com o seu jeito, né? E aí tudo vira moda, né?
Menino, até calça rasgada.
Tudo vira moda nesse mundo, meu Deus do céu. É por isso que, às vezes, eu paro e me pergunto.
E eu pergunto com que roupa eu vou.
Acho que eu vou passar lá na Fazenda Matinha e trocar essa roupa antes de ir pro jantar, porque esse esporte
vai, né?
Que não tá
melhor,
de acordo, não, viu?
É melhor.
Eu vou acabar inventando uma nova moda pra ir pra esse jantar, sabe?
É mesmo?
É, eu vou é de matuto fim do mês. Tchau pra vocês, gente!
Tchau, matuto!
Chacoalha, é bonito, menino.
Você que mora na área rural, quer ganhar uma biblioteca para sua comunidade?
O Escola Brasil vai sortear 30 arcas com 200 livros cada uma. Quem oferece o prêmio é o projeto Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Se você for sorteado, o pessoal da Secretaria de Reordenamento Agrário vai montar a biblioteca num local que fique aberto para toda a comunidade usar.
Pode ser uma casa, uma igreja, uma associação.
Então, para concorrer é só escrever para o Escola Brasil, promoção Arca das Letras.
Na carta, peça que a biblioteca seja instalada na sua comunidade e diga por que vocês precisam desses livros.
Anote o endereço e corra para escrever, porque o prazo tá acabando.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Você me respeita, hein? Está escrito no estatuto.
Toda criança e adolescente tem direito à educação para se desenvolver. E os professores têm o dever de respeitar os alunos. Toda criança e adolescente também tem o direito de criar e participar de associações estudantis para aprender a exercer a cidadania desde cedo.
Escola Brasil.
escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Atenção para você que escreveu um e-mail para Escola Brasil. Olha que legal. Para a galera lá de Pauini, no estado do Amazonas. Olá, professora. A professora Débora Kondorfer, que mandou um e-mail aqui para Escola Brasil falando o seguinte. Sou professora da segunda série do ensino fundamental na Escola Estadual Cruzeiro do Céu, que fica localizada no Seringal Mapiá, na calha do Rio Purus. Pertencemos ao município de Pauini, no estado do Amazonas. Estou escrevendo porque escutou no rádio o Escola Brasil e quer saber sobre a promoção Arca das Letras, gente. Olha que legal. Bom, se você estava ouvindo o programa, nós já falamos aí um montão de vezes, mas não custa repetir. Você vai escrever para o Escola Brasil dizendo por que a sua comunidade precisa de uma biblioteca comunitária. Por que que precisa da biblioteca Arca das Letras? Aí é só escrever para cá e esperar o sorteio, porque o pessoal da Secretaria de Reordenamento Agrário, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, vai escolher um lugar aí na sua comunidade para montar essa biblioteca. Isso. Porque tem que ficar aberta para toda a comunidade usar, tá bom?
Pode ser casa, igreja, associação.
Exatamente, eles vão escolher. Enfim. Um beijo para você, Débora, e para todo mundo aí do estado do Amazonas. Adorei seu e-mail, linda. Beijo.
Muito bom, e olha, escreva então para você participar da promoção Arca das Letras, tá bom? O prazo tá acabando, corre. Bom, e eu vou mandar um abraço para Elivânia de Jesus Franco, da Rua Nossa Senhora da Penha. Ela mora em Jacundá, no Pará. E mandou uma cartinha pra gente muito legal. Ela conta que é professora há 13 anos, já trabalhou com multisseriados durante 10 anos e agora está trabalhando com primeira e segunda séries. Ela está mandando uma carta também para a promoção Arca das Letras. Além das informações que ela colocou aqui, ela também faz uns pedidos. Então, eu só quero dizer para você, Elivânia, que os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais que você está pedindo aqui para receber, a gente vai encaminhar para o MEC um pedido, tá bom? Para quem sabe eles possam mandar direitinhos para vocês, ok? E vai um grande abraço para você e para a turma toda, tá certo? Gente, as cartas e as mensagens são a melhor maneira da gente conversar com você.
É, saber o que você espera do programa, o que não ficou claro, o que agradou. Assim, vai ficando também o seu... O programa vai ficando com o seu jeito, né?
É como se assim a gente pudesse trocar ideias, juntando todo o Brasil na nossa grande sala aqui do Escola Brasil.
A gente ir embora, vamos mandar os parabéns e votos de feliz aniversário a uma jovem senhora.
Hoje é aniversário de Belo Horizonte.
BH, como os mineiros gostam de chamar sua capital. É jovem, tem somente 109 anos.
Fundada em 1897 para substituir a antiga capital, Ouro Preto, Belo Horizonte foi a primeira capital planejada no Brasil, gente. Tem avenidas largas, praças, separação entre setores comercial, industrial, residencial.
As cidades que serviram de modelo para a construção de BH foram Paris e Washington. Modestos os mineiros, hein?
Pois é, na década de 40, quando Juscelino Kubitschek foi prefeito da cidade, BH passou por um processo de reurbanização com projetos assinados por Oscar Niemeyer. Por exemplo, como o bairro da Pampulha.
O que não deu para controlar foi o crescimento demográfico. Belo Horizonte foi projetada para 200 mil habitantes. Hoje, a cidade tem mais de 2 milhões de habitantes. É a terceira maior cidade do Brasil.
Muito bem, parabéns e abraço a todos os belo-horizontinos. Cuide da sua cidade, que ela é muito bonita.
O Escola Brasil termina aqui. Para quem fica...
Até amanhã.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.